Está a começar mais um programa 7 dias da informação da Rádio Gondo Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas que estão em Angola, também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
O diretor do programa africano da Chatham House considerou que Angola tem sorte por não ter reembolsos de dívida este ano, mas tem de entregar mais petróleo à China devido ao preço baixo. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Muito bem. Não é propriamente, digamos, falarmos de sorte, porque esta situação da pandemia não estava prevista por ninguém do Covid-19. O que acontece é que as circunstâncias de Angola ter-se endividado bastante em 2019, cerca de 95% do PIB, a maior parte dos contratos foram com prazos que vão, o reembolso total vai parar até 2025. Pelo que os cupões, os pagamentos semestrais, tudo isso vai se reduzir a pagamentos de juros e depois, então, o reembolso da totalidade da dívida é deferido no tempo. Digamos, é essa circunstância que acontece com contratos com há 10 anos, ou com outros que tenham prazos e até juros, como nós já falámos nos programas anteriores, escandalosamente, que rondam os 23,5%, como referimos. Sabe-se que realmente esta pandemia veio agravar a situação. João Lourenço, enfim, tenta, juntamente com outros líderes mundiais, haver uma negociação necessária, que é pedir moratórias das dívidas de soberanas que os Estados, nomeadamente africanos, foram contraindo, e que a própria China, repare-se que é um dos grandes credores, como sabemos, de Angola, e que é pago em petróleo. Petróleo esse que, devido à descida do valor, obriga a que seja pago com mais petróleo, ou seja, petróleo esse que traz aquilo, a nossa figura que muitas vezes usamos no programa, tapa-se um buraco abrindo dois, ou seja, estar a pagar a dívida chinesa com petróleo que foi determinado num determinado valor, mas que neste momento vale muito menos que metade, obriga a entregar mais petróleo ao desbarato, como se costuma dizer, numa linguagem mais corriqueira para os nossos ouvintes. Por isso, a sorte, enfim, aqui não sei se haverá muita sorte. Há um conjunto de circunstâncias de cariz financeiro, de obrigações contratuais, que coincidiram exatamente com esta situação, que ainda tornou-se gravosa depois com aquela das cotas da OPEP, não é? E que determinam reduções de produção para haver uma subida do valor do petróleo. Enfim, é uma situação complicada que João Lourenço cada vez ganha maior consciência, mas que internacionalmente tenta ter o apoio depois, como já referimos, de outros líderes mundiais que também estão interessados nestas moratórias da dívida.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Significa isso dizer que nós continuamos a pagar a nossa dívida à China? Bom, falamos em termos de pagamento da dívida, Que tipo de dívida? Bom, enfim, que tipo de dívida é que nós estamos aqui a falar?
Bem, estamos a falar de uma acumulação de dívida que é referido em 2019, 95% do PIB. Não nos esqueçamos que a dívida da China tem muitos números, não é? Desde aquela fase da era de Eduardo Santos, que até era segredo de Estado e não se podia falar muito sobre aquilo que se devia. Mas o que há daqui de interesse, em relação particularmente com a China, é que esse pagamento foi feito ou combinado ser em preço de petróleo, que devido ao colapso do preço não é nada bom para Angola, não é? Já que precisa exportar muito mais para a China para acompanhar os compromissos do pagamento a que se obrigou há anos atrás. Mas a ver vamos como é que num conjunto, e sabemos que no caso angolano temos a monitorização do FMI, até que ponto, e porque a China a nível mundial, todos os países, enfim, estão confrontados com a pandemia e começam a ceder mais do que cederiam, por exemplo, em 2019.
Bom, então nós estamos aqui a falar em que tipo de dívida que nós estamos aqui a falar. Carlos, temos a dívida estatal e temos.
Essencialmente, estamos a falar de uma dívida soberana.
Bom, a dívida soberana inclui. Será que dentro dessa dívida soberana inclui a dívida da Sonangol?
Bom, dentro daqueles acordos que ainda há bocado estive a referir, na era de Eduardo Santos, nós sabemos qual era o posicionamento da Sonangol, não é? A Sonangol suportava uma série de obrigações contratuais e não sabemos exatamente, mesmo quando Isabel dos Santos foi a presidente do Conselho de Administração e chamou todos aqueles consultores, começou a fechar as China, Singapura, China, Hong Kong e tudo mais, porque havia ali uma sangria, e o termo se calhar é bem aplicado, de dinheiros que era dados como dívida, não é? Do Estado angolano e passava por certas combinações de vendas, acertos de preços, manipulações de preços, com vantagens para algumas entidades, enfim, como acabou-se por denunciar, e muitas destas coisas ainda se vai ter que explicar. Por isso, pode acontecer que estejamos também a falar e encontrar alguma componente nesta dívida de situações contratuais que a Sonangol intermediou, participou, enfim, vamos lá saber em que tempos.
Mas Carlos está a dizer que, por exemplo, houve falsificação de dados da Sonangol exposto nesse caso?
As entidades judiciais angolanas, a Procuradoria-Geral da República, é a entidade que pode estar, tem várias peças, tem um manancial de documentação para investigar, analisar e expor depois em juízo se houver alguma matéria criminal ou de caráter somente indenizatório ou de tais embrulhadas que houve contratualmente e que naquela época era segredo de Estado, ninguém se podia falar. Tudo isso tem que ser vasculhado, tem que ser bem apurado, muito bem visto, e por conseguinte, não vejo ninguém neste momento com a possibilidade de dizer: temos aqui uma série de documentos que comprovam isto, 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 a participação destas entidades ou singulares ou coletivas. Por isso temos que aguardar esse mesmo apuramento. Enquanto isso, há coisas mais importantes que o tema nosso tema deste programa, que é o caso de como resolver, digamos, os pagamentos a que estamos obrigados, não só com a China, com a dívida soberana, com o tal endividamento criado, que já atinge em 2019 95%. Nós em programas já avançamos devido à pandemia, o esforço grande financeiro que ainda já fizemos e ainda vamos ter que continuar a fazer, não nos surpreenderia que passasse a níveis de 120, 130%, se calhar mais, do PIB.
Mas, Carlos, como foi possível, por exemplo, esse tipo de informação não ter sido divulgado à própria ao FMI, ao Banco Mundial Interna ou Banco Mundial Internacional?
É porque torna-se evidente que quem ainda tinha na sua mão o poder, neste caso Eduardo Santos, movimentava-se, nomeava pessoas de forma a que houvesse ocultação de informação, manipulação de informação e etc. Só isso explica o estarmos neste contexto de apuramento e agora são entidades judiciais mandatadas exatamente para isso efeito, pode apurar.
Mas será por isso que o governo americano interdita a transição de monetária do dólar em Angola?
Bom, isso são daqueles efeitos colaterais nocivos que acabaram por acontecer e abalaram todo o acesso às divisas, nomeadamente estamos a falar agora do dólar, controlado pela Reserva Federal Americana e que criaram os problemas que é conhecidos, mas parece-me que isso está numa fase que os próprios Estados Unidos têm uma melhor percepção do esforço que João Lourenço, através das suas políticas de estabilização, ainda agora no último Conselho de Ministros que decorreu hoje, foi reforçado a situação de redução de cerca de 3 mil milhões de dólares de despesas, no sentido de mostrar que há com o apoio do FMI, que há um forte sentido de responsabilidade de cariz financeiro, de maneira que venha dar credibilidade e confiança ao mercado financeiro mundial, em particular dos Estados Unidos, e não ter grandes dificuldades no acesso ao dólar.
Mas, Carlos, então, e como é que o nosso mercado, os nossos empresários poderão reagir a essa situação?
A situação melhorou bastante a nível do acesso ao dólar, não é? Não está suficientemente equilibrado, estabilizado, mas está melhor do que em anos anteriores. Agora, o grande problema que se põe é com a baixa do preço do barril de petróleo do Brent e que finalmente a Ministra das Finanças concluiu, juntamente com o titular do Poder Executivo, que é melhor considerar um preço que teimosamente ela queria fixar em 35 dólares o barril, mas que agora já entenderam, e bem, que tem que ficar abaixo dos 35 dólares. E, por conseguinte, todo este esforço é progressivo e é de acordo com uma série de situações que ninguém adivinha, mas que existem dados económicos e financeiros para fazer prognósticos e ver, em termos orçamentais, mexidas numa revisão que, obviamente, vai ter que ser feita a muito, muito curto prazo e que permita a tal credibilidade e confiança internacional.
A consultora Oxford Economics considera que a economia de Angola vai ter um crescimento negativo de 2,8% este ano. A consultora Oxford Economics considera que a economia de Angola vai ter um crescimento negativo de 2,8% este ano, devido não só à epidemia, mas também à queda do petróleo desde março.
Por isso, reconhecidamente, temos aqui sempre dois fatores. Já vimos o primeiro tema, continuamos a ver o segundo tema, que é o problema da pandemia e o problema do valor do petróleo. Isto porque não conseguimos, em anos anteriores, fazer a dita diversificação da economia, temos que andar agora a correr, atrás do prejuízo, como se costuma dizer. O valor de uma recessão de 2,8 é dos valores mais elevados, o FMI tem um valor inferior, outras agências de notação financeira andam em valores também um bocado inferiores a este. Pronto, chegaram a este entendimento que, apesar de alguns otimistas, a recessão efetivamente veio para ficar e estamos assim há 5 anos para cá, não é? Por isso, uma recuperação prevista por esta entidade, que só em 2021 cerca de 0,9%, e aqui é preciso mesmo ser otimista, porque na verdade a situação não está muito favorável, quer a nível da continuidade internacional das consequências financeiras e económicas provocadas pelo Covid-19, quer os entendimentos que a OPEP e as reduções de petróleo e grandes potências, grandes produtores de petróleo, ao fim e ao cabo, acabam por ditar, digamos, as regras do jogo em relação a esta situação do valor, da evolução do preço médio do petróleo, não é? Este ano calculam cerca de 45%. O que é, efetivamente, muito, muito mal para a economia angolana, não é? Assim, vamos esperar que, efetivamente, as coisas consigam, com os planos da tal estabilização e monitorização do FMI, que atinjam os valores estimados pelo próprio FMI na ordem de uma quebra de 1,4% do PIB.
Carlos, aproxima-se a época do cacimbo, do frio, se quisermos. O que é que nós podemos. O que é que. Quais são os desafios?
Bem, em termos da pandemia.
Bom, económicos e da pandemia.
Bom, económicos é a situação da evolução negativa de que temos estado a falar. Em termos de pandemia, ainda está cientificamente por provar muita coisa, inclusive a situação de como vai ser o comportamento do hemisfério sul sobre a criação do vírus. Na América Latina e principalmente no Brasil, nós já temos a consciência que as coisas são muito más, não é? Isso é público, são dados internacionais e preocupantes. No que diz respeito ao continente africano, mais 2 meses e nós em Angola teremos a percepção do que é que o cacimbo vai provocar. Há uma notória preocupação das zonas mais frias. O cacimbo provoca em Angola, o sul de Angola, o interior, com algumas amplitudes térmicas que se fazem até ao longo do ano, não é? Temos sítios em que faz calor durante o dia e que a temperatura desce durante a noite para valores de 15 a 7 e vezes menos do que isso. E por isso vamos tentar perceber até que ponto é que, com o aparecimento das infecções respiratórias, nomeadamente, as gripes e outras, isso pode provocar que o vírus seja mais virulento, ou seja, que o contágio venha a ser maior e a transmissão na comunidade seja um perigo latente. Isso é uma preocupação no presente, como se sabe, com apenas os tais 36 casos, mas temos que aguardar exatamente porque não há evidências e provas científicas que o cacimbo vai provocar um crescimento exponencial de casos de infectados e, infelizmente, de mortes pelo Covid-19.
Carlos, fala-se do crescimento da possibilidade do surgimento da cólera com essa pandemia. Ou cólera, quer dizer, cólera, não cólera, mas digamos, a tuberculose.
Bom, há toda uma série de doenças que, infelizmente, não é só em Angola, em outros países, em Portugal, acontece isso, que doenças como diabéticos, pessoas que têm que fazer diálise, problemas cardíacos, cardiovasculares, pessoas com esse problema que apanham Covid-19 é muito, muito complicado. As infecções respiratórias, pessoas que tenham doenças crónicas ou oncológicas, bem, tudo isso muitas vezes tem receio de ir para perto de unidades hospitalares de referência para cuidar dessas doenças que são possuidores, para não contraírem e não somarem o Covid-19. Isso provoca que as pessoas não são acompanhadas e acabam por falecerem, não pela Covid-19, mas por se protegerem, não foram ao hospital e acabam por morrer dessas suas doenças que possuem. E por isso isto é uma grande preocupação da saúde pública, não é? Como a tuberculose e outras que eu acabo de referir, e que os médicos e os hospitais também estão preocupados com isso.
O programa de fortalecimento da proteção social, transferências sociais monetárias, denominado Coenda, aprovado por decreto presidencial, publicado em 4 de maio, é justificado por João Lourenço com a necessidade de o Estado promover a criação de mecanismos que permitam a proteção social dos cidadãos. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar de um programa que atinge 400 e tal milhões de dólares, que é um programa que vai ser de proteção social, mas de cariz temporário, não é? Ou seja, isto pressupõe uma renda mensal de cerca de 8.500 kwanzas, ouviram bem? 8.500 kwanzas. Isto dá 13,8 euros, não é? Às famílias vulneráveis, não é? E por isso que é integralmente suportado pelo Estado angolano e que dos quais 320 milhões de dólares correspondem ao financiamento reembolsável do Banco Mundial e a diferença suportada pelo Tesouro Nacional. Por isso, o financiamento reembolsável quer dizer que o dinheiro vai ser pago. E quem paga é as finanças públicas ou o contribuinte angolano, não é? Por isso, em termos de famílias, como se vê, o valor não é muito, mas porque tenta atingir mais de um milhão e tal de famílias. E por isso vai ser temporário, durante 3 anos, e abrange não só áreas rurais, como também áreas urbanas. Por isso isto é faseado, não é? Esta vai haver uma fase piloto, que pensa-se, ou há o interesse público de que seja ainda no decorrer deste mês, não é? E depois os outros vai ser em dezembro de 2020, 2021, 2022. Essa coordenação deste programa vai ficar a cargo do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, como se sabe, foi unificado, não é? Naquela redução que houve dos 28 para os 21 departamentos ministeriais, e que depois, na sua execução, também contará com o Fundo do Apoio Social, como o nosso conhecido faz. A coordenação e a supervisão institucional é feita pelo Grupo Técnico de Acompanhamento de Programas de Transferências Sociais Monetárias e Fortalecimento da Proteção Social, que, por sua vez, reporta ao Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Ou seja, é aquilo que nós vemos de negativo em todos estes programas e operacionalidades, quer dizer, até onde é que vai a autonomia do ministro, do secretário de Estado, depois que o programa em funcionamento reporta-se não ao titular do Poder Executivo, mas sim ao ministro de Estado, neste caso, não é? Da coordenação económica, que depois faz um relatório de parecer e que envia para o titular. E perde-se não só muito tempo, há muita burocracia, há relatórios a dizer o senhor ministro fez muito bem ou fez muito mal, ou o senhor titular do Poder Executivo, eu, enquanto ministro de Estado, penso que tal. Pronto, é estas coisas que realmente acho que leva o Estado do Executivo Central do Estado angolano a ter programas muito pouco executíveis e de difíceis avaliações, porque há aqui uma série de conjunto de pessoas que estão a trabalhar e a ver o que é que os outros estão a fazer, depois fazem um relatório que pode não ser muito abonatório e preocupam sempre que o relatório vá muito bonito do que na prática as coisas estarem a resultar. Mas isso é o problema. É o velho problema da gestão governamental, da governação do Executivo Central em Luanda.
Mas, Carlos, digamos o seguinte, como é que esses programas são supervisionados pelo Parlamento?
Bom, isto são programas que estão no âmbito do poder, do titular do Poder Executivo. Se o Parlamento quiser alguma explicação, solicita, seguindo o regimento do próprio Parlamento e chamando as pessoas que são os coordenadores, os responsáveis por isto. Agora, o que há que salientar é que, apesar destes milhões, isto é uma ninharia. Nós temos 32 milhões de habitantes, só Luanda cerca de 8 milhões, mais de metade vive em pobreza, mas muito mais de metade. Isto é um programa que vai ser aplicado a 1 milhão e poucas famílias angolanas. Por isso, quando se está a falar em 8.500 kwanzas, isto dá para meia dúzia de coisas, nem meia dúzia, muito menos que meia dúzia, no mercado para ter valores mais receptivos e lá se vai o apoio. Quer dizer, já nem se está a falar na cesta básica prometida, que era composta de várias coisas e constituía quase uma sobrevivência, chegava quase, quase, quase para uma semana. 8.500 kwanzas, dirimiam os ouvintes, fazendo contas a vida para quanto é que chega. Isso é uma ninharia, é mais para dizer que não está a fazer nada. Faz, pronto, faz isto.
A Amnistia Internacional denunciou hoje a participação da distribuição de alimentos no âmbito da resposta ao impacto da Covid-19 em alguns países da África do Sul, como Angola, o que afeta os grupos mais vulneráveis e marginalizados. Novamente, Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de algo que é quando, por exemplo, o MPLA tem uma iniciativa, uma organização ligada ao MPLA tem uma iniciativa, o Executivo ou o Governo Provincial tem uma iniciativa, então chama ou a TPA, a Rádio Nacional, venham cá ver como é que nós estamos aqui a distribuir cestas básicas. Algumas delas é preciso ter cuidado, porque eu fui tentar me preocupar com alguns produtos deteriorados que nem tiveram atenção para ver uma situação dessas. Quando pensam que está a ajudar, está a prejudicar a saúde. E por isso é uma partidarização e com isso é uma humilhação, como alguém já falou, do pobre, não é? Já é humilhante ter a frente de câmaras ali as pessoas alinhadas a dar graças por um apetite, que é uma obrigação do executivo angolano em estar a apoiar um povo que foi obrigado pelo estado de emergência, como sabe, que até vai ser prorrogado no dia 10 de maio, por mais 15 dias, e que a Amnistia Internacional, muito bem, chama não só a atenção para Angola, mas para a situação até da África Oriental e Austral, não é? Por isso, isto é algo que está a acontecer, fazem muita propaganda a quem tem o poder político, de chamar assim, digamos, uma benesse, que até porque vai beneficiar aqueles que estão junto a esse mesmo partido. Por isso, a fome não deve ser utilizada para campanhas políticas, não é? E por isso é isso que a Amnistia Internacional, de alguma forma, vem chamar e alertar para essa situação, porque a distribuição de rações, de comida, o milho, o arroz, as massas, o açúcar, o óleo da cozinha, por isso, isto tudo é alargado. No caso angolano, pode-se falar em 550 mil dólares, não é? Através do Ministério da Ação Social, da Família, de um programa que fez, e por isso. Pronto, há aqui também uma falta de transparência nesta distribuição de alimentos, né? Através de uma ajuda que é uma ajuda de emergência governamental. Por isso, a Amnistia Internacional compilou uma série de informações no locais, desde Luanda, Benguela, por exemplo, né? E concluiu que realmente estas ajudas à comunidade, esta distribuição, até acaba por não chegar a todas as famílias, né? Porque escapa, digamos, aquela situação de partidarizar esta mesma ajuda. E isto é grave pelo facto de infelizmente, acontecer e a assistência governamental à população acaba por ser, nas províncias até mais longínquas, como o Campo Cubango, não atingir e não chegar lá àqueles que mais necessitam.
Mas qual é o papel que a sociedade civil pode jogar nesse aspecto?
É alertar para esta situação e denunciar. E exatamente a Amnistia Internacional pega nestes alertas e nestas denúncias e faz estes relatórios em que colocam o dedo na ferida, como se costuma dizer, e pronto, e é uma evidência que faz refletir e que faz, é revoltante que isto aconteça nestes moldes, quando as coisas deviam ser de uma maneira diferente.
E o Parlamento, Angolano?
E o Parlamento atua de acordo com aquilo que tem atuado. Então, tem as suas limitações, a oposição em minoria, e quando vemos, como ouvimos hoje, o presidente do grupo parlamentar do MPLA dizer que não há fome em Angola, nem em Luanda, nem nas outras províncias, nem falta de água. Por isso está tudo dito.
Mas Carlos, então, como é que, por exemplo, potenciais candidatos, investidores nacionais, internacionais, poderão reagir a esse tipo de informação?
Reagem mal e por isso é que tem sido um falhanço o cativar o investimento estrangeiro para Angola.
O governo angolano vai responder à degradação da perspectiva económica global com várias medidas de ajustamento, prevendo uma poupança adicional de cerca de 3 mil milhões de dólares, 2,7 mil milhões de euros até o fim do ano. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Sim, já falámos isto nos temas anteriores. Digamos que esta é a grande novidade, a última novidade do Executivo Central, do titular de poder executivo, e que vão fazer um esforço para chegar a este valor dos 3 mil milhões de poupança, de redução de despesa, que já começou até com a situação da passagem dos tais ministérios que já referimos, de 28 para 21, não é? E depois reduzir outras despesas consideradas na reforma da administração pública que são gorduras que vale a pena cortar, não é? Fazendo ajustamentos orçamentais, fazendo revisões porque a baixa do preço do petróleo realmente assim o obriga, não é? Também foi decidido que o subsídio aos combustíveis fosse adiado, porque se fosse retirado agora criava uma situação muito complicada. E por isso há que atender que também o valor do barril de petróleo, como já salientámos, vai ser fixado abaixo dos 35 dólares. Dá-nos ideia que é uma boa medida. Porque se ficar acima dos 35 dólares, teremos aqui um excedente que será aplicado da forma que o titular do Poder Executivo entender. Se ficar abaixo, haverá outros projetos sem financiamento, mas que a diferença não será tão gritante do que anteriormente estava fixado o barril de petróleo no OGE 2020. Por isso, isto acaba por ser uma medida, não é? E o que acontece também em relação aos diamantes para um valor de 100,3 dólares por quilate, não é? Atendendo também à situação da produção e da venda que os diamantes têm depois do petróleo no cativar de receitas fiscais em Angola. Por isso estamos a falar de situações de que temos que estar ao corrente delas durante o ano 2020, não é? E por isso o Ministério das Finanças está com delegação do titular do Poder Executivo a alavancar toda uma série de situações no sentido que permita esta poupança e que vai também acabar por fazer algumas privatizações, não é a altura ideal, mas algumas vão ter que ser feitas, como por exemplo o do BIC, não é? Que vai ser até o fim do ano privatizado e que vai ajudar de alguma forma a custar poupa aí uns largos milhões de dólares, não é? E é isso. Depois temos os dados das diversas agências de notação de crédito a reverem em baixa todo o seu rating em relação ao Angola.
Mas, Carlos, e o que é que nós podemos, qual é a perspectiva que nós podemos ter em relação ao país em termos económicos nos próximos 2 meses, 3 meses?
Eu diria que isso é um espaço curtíssimo. Isso é pensar amanhã. Quer dizer, nós temos que estar. A situação está tão má em termos económicos e financeiros em Angola, temos que pensar o que é que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos, se estamos em posição de realmente atuarmos em moldes de apoiar os agentes económicos, a nossa população. Porque estamos agora a acudir os casos mais gritantes, segurar o emprego no máximo que as empresas privadas não fechem e não criem desemprego, e porque também os apoios que estão a vir em valores mínimos, considerando aquilo que outros países, se calhar com até capacidade financeira também, não é? E com outro tipo de gestão pública de dinheiros, que não somos nenhum exemplo nessa gestão pública dos dinheiros, onde a má governação é notória, e por isso falar a 2 e 3 meses é gritante. E por isso temos um estado de emergência a ser prolongado, não será novidade para ninguém, o próprio governo tem que ter tempo para começar a acudir principalmente às populações, porque isto é um problema que estamos a viver da pandemia, que tem a ver de preservar a vida, quer dizer, de maneira que não morra tanta gente, não seja tanta gente infectada, mas ao mesmo tempo que a economia começar a desenvolvê-la no campo, não é? As pessoas até já começam a ter uma tendência de sobrevivência, não é? De ir para as províncias, fazer a sua cultura de sobrevivência, de manutenção de vivência, produzir produtos, e graças a Deus nós temos uma terra que pode-se fazer 2 ou 3 colheitas, e por isso acudir, e dessa forma até começar a ser uma aposta mais séria na agricultura, nas pescas. E depois virão as indústrias para transformar o produto agrícola em produto industrial e vendável também nos grandes mercados, nas cidades, e preocuparmos também em levar esses produtos cultivados até ao mercado, garantindo o transporte, de maneira que não apodreça no campo e não haja a perda de rendimento do pequeno agricultor, que é a família agricultor, que é a grande maioria, não é? Temos alguns sucessos de grandes empreendimentos que estão agora a colher alguns frutos e a apostar cada vez mais na transformação de produtos agrícolas. Possivelmente será essa uma grande saída, e é começar a ter uma estratégia de diversificar a economia numa operacionalidade, levando as pessoas para o campo, voluntariamente, como é óbvio, e elas produzir localmente, em primeiro lugar, para a sua sobrevivência familiar, e aquilo que sobra, a vender nos mercados e ir aumentando gradualmente essa produção. E talvez não seja assim tão utópico em pensarmos assim, desta forma, e seja esta uma solução.
Carlos, um abraço, até a próxima edição.
Um grande abraço para ti, para os nossos ouvintes, e para a semana cá estaremos com outro programa. Um abraço e bom fim de semana.
Bom fim de semana, Carlos.
Santana. Quanto de lástimo de pie. Quanto